Em vigor, lei da palmada poderá acabar com cultura da violência na criação dos filhos, acredita Lidice da Mata.
Álvaro Dias defende proposta que prevê seleção de ministros do TCU por concurso público.
Cacildo Moldaner quer tratamento tributário diferenciado para cooperativas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamento cruel como forma de educação de crianças e adolescentes.
Conhecida como Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, a medida tem como objetivo garantir que as crianças sejam educadas sem os castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que a medida não quer interferir na forma que as famílias criam os filhos, mas sim quebrar o ciclo da educação baseada na violência.
E determinar que a educação é prioridade é também combater qualquer método pseudopedagógico que tenta entender que educar uma criança é lhe impor castigos físicos. Físicos e psicológicos. Físicos e psicológicos graves.
Pela lei, poderão ser denunciados qualquer ação punitiva ou disciplinar com emprego de força que resulte em sofrimento físico ou lesão e o tratamento cruel ou humilhante cometidos pelos adultos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Nesses casos, os responsáveis serão encaminhados para acompanhamento profissional de assistentes sociais, médicos e psicólogos. O texto prevê ainda que a União, os estados e os municípios devem trabalhar em conjunto para elaborar políticas públicas que incentivem formas de educação não violentas.
Os jovens precisam voltar às ruas em 2014, defendeu o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho. Ele explicou que o país precisa de mudanças urgentes para combater a corrupção, garantir ética na política e melhorar a representatividade da população no parlamento.
E ele está certo de que isso não ocorrerá sem a pressão dos jovens, mas advertiu que as manifestações devem ser pacíficas.
Para dar uma ideia da necessidade dessas mudanças, Simon contou que nas eleições passadas, apenas 35 dos 513 deputados tiveram votos próprios suficientes para serem eleitos. Os demais chegaram à Câmara graças às coligações.
Pedro Simon advertiu que situações como essa só vão mudar se houver pressão popular sobre o Congresso. Daí a necessidade de manutenção das manifestações dos jovens nas ruas.
2014, teremos novamente o silêncio das urnas e o grito das ruas. De nada adiantará o grito das ruas se ele caminhar na contramão do silêncio das urnas. Exatamente porque no grito das ruas haverá sempre o sonho. No silêncio das urnas pode estar camuflada os piores pesadelos. É preciso, portanto, que os jovens de todas as idades voltem às ruas nesse 2014 e que a bandeira principal seja de luta pelo voto consciente.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu ao Senado rapidez no exame e aprovação de sua proposta de emenda à Constituição, que institui concurso público de provas e títulos para o preenchimento dos cargos de ministro do Tribunal de Contas da União.
O TCU é composto por 9 ministros, sendo 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pela Presidência da República. O senador defende o fim das indicações políticas por entender que a politização do tribunal serve a quem está no poder, mas prejudica o país.
Álvaro Dias alega ser necessário dar prioridade à formação técnica e profissional do TCU, órgão essencial à fiscalização do uso do dinheiro público.
E não há outro método mais adequado para ferir competência e qualificação técnica do que o concurso público. O Tribunal de Contas tem que ser extremamente qualificado para cumprir bem a sua missão, que é de conter o processo de corrupção que se alarga no país.
E você pode dar sugestões e opinar sobre esses e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ficou preocupado com a queda das ações da Petrobras.
Ele ressaltou que não é comum para uma empresa petrolífera anunciar a abertura de exploração de 4 novas reservas e no dia seguinte perder valor de mercado.
Cristóvão avaliou que o governo tem pressa de usar a Petrobras para cobrir o rombo nas contas públicas, mas alertou para o que chamou de contabilidade criativa e previu o fim próximo da euforia do Poder Executivo.
Essa é a sensação que nos fica, a sensação de que nós estamos usando a Petrobras para esconder os erros do governo. E as consequências disso serão dramáticas, como já está mostrando a queda no valor das ações.
O senador também cobrou a implementação do Fundo Social do Pré-Sal, prometido pela presidente Dilma Rousseff, e pediu pressa na análise do projeto de sua autoria, que destina ao setor educacional o valor dos bônus para a exploração de petróleo.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou a importância do desenvolvimento de programas de renda mínima como forma de democratizar a economia e fazer justiça aos povos.
Suplicy destacou números que para ele mostram a dimensão do Bolsa Família e a importância do programa para a redução da desigualdade no país.
Em maio de 2014, as famílias beneficiárias eram 13.940.270. Isso significa que, se levarmos em conta uma média de 3,5 membros por família, cerca de 50 milhões ou um quarto da população atual do Brasil, de 202 milhões de habitantes, estão sendo beneficiados pelo programa Bolsa Família.
E em maio foram criados 56 mil novos postos de trabalho. Com isso, segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o governo Dilma Rousseff chegou à casa dos 5 milhões de empregos com carteira assinada.
Para o senador, não se pode esquecer que o desemprego é hoje um dos maiores problemas do mundo, enquanto no Brasil o governo Dilma criou cerca de 120 mil empregos por mês.
Em 3 anos e 5 meses, a presidenta Dilma gerou 5 milhões de empregos com carteira assinada. A presidenta Dilma, ela conseguiu fazer isso no momento em que o mundo vive uma crise profunda. Existem hoje 205 milhões de desempregados no planeta. Não conheço na economia algo melhor do que a oportunidade de trabalho para um chefe de família, para um jovem.
E o senador Cacildo Moldaner, do PMDB, comemorou o desempenho do sistema cooperativista de Santa Catarina, que envolve 1 milhão e 600 mil pessoas, 25% da população do estado, em 254 entidades que tiveram receita bruta de 20 bilhões de reais em 2013.
No Brasil, são 6.600 cooperativas com 10 milhões de associados que faturaram 6 bilhões de dólares somente em exportações, disse o senador.
Mesmo diante desse cenário promissor, Cacildo Moldaner cobrou a aprovação de projetos para fortalecer ainda mais as cooperativas, como o que dá um tratamento tributário diferenciado ao setor.
Outro projeto que ainda aguarda votação no Congresso Nacional é o que dá acesso direto do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, às sociedades cooperativas.
Se isso ocorresse, a concessão de crédito estaria disponível a um custo menor a um número maior de pessoas, lembrou Cacildo Moldaner.
O modelo cooperativista traz em seu cerne princípios extremamente salutares de fortalecimento coletivo. O conceito é fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Visa necessidades do grupo e não do lucro. Busca prosperidade conjunta, não individual.
E na opinião do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, um dos grandes desafios de hoje é capacitar os jovens da zona rural para que depois continuem trabalhando nas suas próprias comunidades.
E para ele, a educação à distância é um instrumento muito útil para alcançar esse objetivo.
O senador ainda acredita que outra saída é identificar o potencial econômico das diversas regiões. Com isso, acrescentou, essas pessoas passam a ter um estímulo a mais para continuar morando nas suas comunidades.
Aníbal Diniz citou cidades do Acre, onde isso já está acontecendo, com projetos nas áreas de avicultura, suinocultura e piscicultura.
Particularmente, eu tenho uma grande esperança de que os jovens da zona rural tenham acesso a conhecimentos que lhe permitam contribuir para o desenvolvimento social e econômico de maneira sustentável das suas comunidades. E no caso de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil, nós estamos falando de um polo importante do estado do Acre. É um polo onde acontecem experiências muito interessantes na área de desenvolvimento econômico.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.